ficou pra semana, tá já, beleza.
Ficou já falo.
Nenhum pedido de alteração. Então, hoje a gente valida para poder depois encaminhar para o conselho. E eu vou fazer uma apresentação muito rápida, de 10 minutinhos, que é só uma. Porque alguns acompanharam desde o início, outros não. É mais para relembrar, né, os passos que a gente deu para chegar até aqui. E aí também a gente dá tempo do Carlos Abrão chegar, que ele participou muito da elaboração da minuta, né? O processo começou, alguns também de início, outros não, principalmente nas prefeituras a gente teve bastante mudança. Começou lá atrás, no final de 2015, quando a gente se deparou com esse desafio, que era fazer um plano metropolitano para uma metrópole da dimensão que é a região metropolitana de São Paulo, que concentra metade da população do estado, 10% da população do Brasil e mais da metade do PIB estadual. E o desafio é muito grande, sobretudo para as prefeituras, né? Que muitas vezes os prefeitos se deparam e os técnicos se deparam com um problema que é um desafio imenso enfrentá-los, porque depende de outras instâncias, de outros atores e de outros parceiros. Aí, relembrando, lá no começo a gente partiu desse quadro, que o PDUI ele é um instrumento que vai trazer as diretrizes para o desenvolvimento regional. Definiu, ele trabalha, e no caso de São Paulo, o Conselho escolheu algumas funções públicas de interesse comum para esse primeiro, que a gente fala que é o primeiro, né? Algumas questões não foram tratadas, mas serão no futuro. É uma exigência do Estatuto da Metrópole, deverá virar lei, e nós conseguimos, né? Chegando nessa etapa da minuta. E após a aprovação, os municípios vão compatibilizar seus planos diretores. Foi criada essa estrutura, no caso de São Paulo, foi dentro dessas instâncias que o PDUI foi elaborado em São Paulo. O Conselho, ele instituiu o Comitê Executivo. O Comitê Executivo, por sua vez, a Comissão Técnica. E foram criados, ao longo do trabalho, inúmeros grupos de trabalho. Acabamos de começar. Aqui na plataforma tem a linha do tempo, todos os passos que foram dados até a gente chegar nesse momento que a gente está hoje, que é justamente a validação da minuta pela comissão, pelo comitê executivo. O próximo passo é o conselho receber a minuta, aí vai virar um projeto de lei e o governo do estado encaminhar para a Assembleia. Aqui lembrando, né, todos os passos que a gente deu. O PDUI de São Paulo, ele começou já bem para propostas. Foi bem diferente dos outros que a Emplaza está elaborando agora. E a plataforma ficou um ano recebendo contribuições. Enquanto as contribuições entravam pela plataforma, aconteceu esse conjunto de reuniões, desde audiências de mobilização, reuniões de grupo de trabalho. Foi um processo, teve vários caminhos, né? Os grupos de trabalho também elaboraram propostas e resultou em 313 propostas, né, Cristina? O trabalho que a Cristina coordenou, acompanhou o tempo todo e a equipe da Emplaza trabalhou muito nisso. Esse primeiro relatório, ele será o anexo do caderno de proposta, ele acompanha, né, a minuta do PL, e ele está publicado na plataforma desde junho de 2017, o relatório de propostas. Aqui é um exemplo de uma proposta estruturada, que foi uma maneira que a equipe encontrou de dar uma organicidade, para dar um corpo, para dar uma coerência a esse conjunto de propostas que chegavam muitas vezes de uma maneira muito pontual e desconectadas entre si, né? Fernanda está até lembrando. Então, como exemplo, essas várias propostas que nós recebemos relacionadas ao tema de resíduos sólidos, elas foram amarradas, sistematizadas em torno de uma proposta estruturada que propõe um plano de resíduos sólidos metropolitano. essas propostas, elas vão desde coisas muito pontuais até questões mais abrangentes, mas elas todas elas podem ser acolhidas nessa proposta estrutural. Aí chegamos nesse caderno de proposta de setembro de 2017. Esse caderno de proposta ele foi a base para as discussões das audiências públicas municipais. Tivemos 41 audiências públicas, foi ao longo de setembro, outubro, novembro, Essas audiências aconteceram em todos os municípios, menos um, né? E no município de São Paulo foram 3.
Foi todos.
Menos um é São Paulo. Foram 3.
Aí resultou em 845 contribuições, que a gente vai ver, a Cristina já fez essa apresentação na época com bastante detalhe, como isso se desdobra, né? Aí ficava aberta a plataforma com esse link, passa a sua contribuição em cima do caderno de proposta preliminar. As contribuições vieram para todos esses capítulos do caderno. E no final, essa estatística mostra que o ordenamento territorial e o meio ambiente foram os temas que mobilizaram mais, que trouxeram mais debate, mais contribuições. Isso, de uma certa forma, acabou direcionando um pouco, né? O PDUI ele resultou num plano que ele é muito territorializado, né? Ele traz muitas intervenções e propostas para o território. Aí, quando a equipe da Emplasa recebia, ela tinha esse critério de análise, ela se fazia essas perguntas, lendo as contribuições, isso eu acho que a maioria já acompanhou. Tem uma ficha de como essa contribuição era classificada. E no final ela era enquadrada nessas categorias. E resultou nesse quadro, que como as contribuições se desdobram, se repetem, se dividem, se conectam, né, Cristina, é muito complexo, as 845 contribuições, elas acabaram se desdobrando em 1.531. Além das 313, é isso, né?
Isso.
Além das 313. Então, somado, dá quase 2 mil contribuições ou propostas. Esse relatório, que vai deixar de ser preliminar, vai ser o final, né? Ele também vai ser um anexo do caderno de proposta e ele está na plataforma desde abril de 2018. Aqui, para explicar a complexidade, né, do trabalho. Aquelas propostas estruturadas que a gente tinha, elas foram novamente trabalhadas em função das contribuições. Então, por exemplo, aquela proposta estruturada de resíduos sólidos, ela passou a contemplar também esse elenco de contribuições que a gente recebeu. E chegamos no caderno final de propostas, em agosto de 2018, que ele ainda tinha algumas questões para finalizar, mas as propostas estruturadas estavam todas já fechadas, né? E esse caderno foi a base para a elaboração da minuta do projeto de lei. Aí ele tem, agora ele já foi, eu vou mostrar depois, esse caderno ele foi itemizado. Ele foi organizado de uma maneira mais clara e mais fácil de se conectar, de se articular à minuta do projeto de lei, porque a minuta ela faz referência em alguns pontos a conteúdos do caderno de proposta. E como ele estava assim, simplesmente uma listagem, né, ficava muito difícil fazer essa conexão, né? Essa menção, na verdade. E ele tem também, eu vou mostrar depois, ele aqui teve uma mudança, porque tem a quinta estratégia, que é o GT de centralidade ampliado, que ele terminou o seu material um pouquinho mais tarde que os outros, né? Então, quando tinha essa versão em agosto, ainda não tinha sido inserido, mas agora a gente já colocou o material, que é um material que já passou pela aprovação do grupo, de todas as instâncias. Não tem nada que seja desconhecido. Esse quadro também ele já mudou, não temos mais as áreas para análise específica, fizemos as reuniões e temos aqui no meio uma quinta estratégia, que é o sistema de transporte, mobilidade e logística. E essa terceira coluna, A gente mudou a nomenclatura, na verdade, para uniformizar com outras discussões que a gente está fazendo em todos os PDUIs. Então, são áreas de intervenção metropolitana. Esse já é um mapa, já sem as áreas em branco, que foi resultado de reuniões que a gente fez nesse meio tempo com os municípios, que ainda faltava fechar, né, algumas áreas, isso já foi feito. E o caderno final de proposta também trouxe o modelo de instrumentos de gestão, implementação, acompanhamento do plano, que ele opera em dois níveis. Um, essa é uma discussão que perpassou também esses 3 anos do plano, que a Ana Lúcia ajudou bastante nessa discussão, que uma era como a gente vai organizar a implementação, a gestão, o acompanhamento do PDUI na governança que nós, metropolitana, aqui temos, que não seria alterada pela lei do PDUI. E aí se chegou num modelo, que é essa figura, ela tenta mostrar, com uma câmara de gestão do PDUI, que será criada, e ela faz articulação entre as outras câmaras existentes, ligadas ao conselho, ao próprio conselho. Aí todo esse conteúdo foi levado para a minuta do projeto de lei, e as propostas estruturadas aqui permaneceram como eram. Aí eu vou mostrar o sumário, né, do caderno. Então, agora ele já está organizado. Teve algumas mudanças, nada de conteúdo e de decisões que a gente tomou ao longo do trabalho. Mas ele está itemizado, como vocês podem ver. Ele está organizado de uma maneira mais clara. O que tem de novo, que a gente havia se comprometido a fazer, é essa nota técnica do mapa de saneamento, que ela explica passo a passo como o mapa de saneamento é construído. A gente está pensando o nosso plano é até o dia 11 editar esse caderno, que ainda tem uns ajustes, a gente só montou assim de última hora, enviar no dia 11, aí vocês podem ler com mais calma e a gente publica na plataforma, né? Aí vem as estratégias que a gente tentou organizar de uma maneira um pouco mais uniforme. Mas a natureza do trabalho dos grupos é muito diferente, né? Então, a gente conseguiu que todos tenham objetivos e diretrizes, que era importante para o projeto de lei, ele se refere a isso, ele remete ao caderno. E depois cada uma tem o seu modelo, né? O enfrentamento à precariedade já está muito amarrado a uma câmara de habitação, né? A Fernanda já está funcionando, então cada um gestão de risco também. Alguns grupos eles puderam avançar mais nos seus conteúdos, outros estão mais incipientes, mas as estratégias estão todas colocadas de uma maneira um pouco mais uniforme. E o sistema de mobilidade, transporte e logística é o material do GT, que já foi objeto de 4 reuniões e já foi aprovado no âmbito do GT. Aí o caderno ficou, tem até uma questão que a princípio não se coloca num sumário além desse terceiro nível, né? Então, é uma decisão que a gente pode pensar, tomar, porque ao mesmo tempo, como ele é um documento de apoio ao projeto de lei, eu acho que talvez esse nível de detalhe ajude, não sei, uma coisa para a gente pensar, né? Como que faremos. E a minuta, a minuta da versão que está na plataforma, o que teve foi a alteração dessa nomenclatura aqui, do ordenamento aqui. Passou a chamar áreas de intervenção metropolitana, aí, que são aquelas áreas que a lei ela coloca todos os... mais para baixo. Como que elas serão criadas, as regras, mas o PDUI não trouxe uma área ainda, né? Não tem nenhuma proposta ainda, só esse objeto posterior. Aí, o Carlos pode complementar, né, da minuta?
Não,
que o trabalho que foi feito.
Posso fazer uma pergunta a você antes de passar para o Carlos? Eu confesso que fiquei preocupado, porque...
Desculpa, só...
Nós temos um caderno...
Por causa do relato, precisa do seu nome.
Ah, foi bom.
Desculpa interromper.
É Roberto Terassi, da CISE, Associação Comercial, Industrial e Serviços de Cultura das Artes. Confesso que eu fiquei preocupado, porque o material que nós temos, o caderno, que a gente trata como Bíblia, tá? É, essa reorganização que você anunciou, me parece que nenhum de nós temos ainda, tá? Não temos. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, porque cada vez que mexe, a gente fica preocupado com a vírgula, se ela anda para frente ou para trás, tá? E mudando o sentido das coisas, tá?
Deixa eu só fazer uma intervenção rápida. Eu acho que é o seguinte, esse caderno deve ser passado para todo mundo e, desculpa, não se mexe mais nesse bendito caderno. Não se mexe mais nesse bendito caderno. O objetivo da nossa reunião aqui hoje é aprovar ou não o projeto de lei. O projeto de lei faz menção ao caderno e a gente tentou fazer o projeto de lei da maneira mais simples e tranquila possível, no sentido de que o caderno seja o grande sucesso. Então, eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui hoje é em relação ao projeto de lei. Quer dizer, esse projeto de lei, ele é o projeto de lei que nós vamos aprovar e mandar para o conselho? Porque o projeto de lei faz menção ao caderno, né? E a partir de hoje, não se fala mais em mexer nesse bendito caderno. Se houver alguma outra... o caderno vai ser mandado para todo mundo. Se houver alguma outra, algum outro registro de alteração do caderno, a gente realiza, operacionaliza, mas vamos parar de discutir o caderno. Porque senão a gente não vai mais conseguir sair do lugar, porque volta e meia a gente vai voltar para o caderno, nós vamos ter problema no caderno e não vamos conseguir aprovar o projeto de lei que faz menção ao caderno.
Não dá segurança para ninguém que está aqui dentro.
Deixa eu complementar.
Não, é só para complementar. O que acontece? A gente tem o caderno, ele permanece o mesmo. O que teve foi a inserção do resultado do GT ampliado, né? Que isso foi uma decisão, inclusive, do GT da minuta, né? Que isso poderia ser inserido sem nenhum problema. E eventuais ajustes de redação em função da linguagem. É como se fosse um círculo, né? Você tem o caderno, gerou a minuta e a minuta, por sua vez, fez alguns ajustes no caderno, mas que são bastante pontuais.
Mas, permita, quando você fala assim, caderno final, é final. Não tem que acrescentar absolutamente mais nada.
Não foi acrescentado. Não, ninguém acrescentou nada.
Não foi acrescentado.
É que o projeto de lei tem que conversar com o caderno. Então, essa passagem tem que estar muito clara. Então, como ela explicou, a áreas de intervenção específica não estava dando ideia clara, na lei ficou áreas de intervenção metropolitana.
Então você
foi esse
ajustar.
Tipo de linguagem que foi ajustada, que está na lei, está no caderno, entendeu?
Sim, poderia ter feito antes.
Não, mas era o processo de elaboração do projeto de lei.
Acho que nós estamos discutindo uma coisa que foi superada na reunião anterior.
Bem-vindo
a todas, estive na anterior, já foi discutido e decidido isso. Vamos tocar para frente.
Vamos. Então, então, pela ordem, eu gostaria de dizer o seguinte. Já que tudo isso está discutido e superado, a gente poderia ter aqui nessa reunião conjunta a aprovação da minuta do projeto de lei?
Sim.
Sim? Pois não.
Não, concordo.
Alguém discorda do projeto de lei? A minuta está aprovada?
Não.
Por unanimidade?
Sim.
Então pronto. Então toma a minuta do projeto de lei.
Bom, então é isso. A gente agora vai colocar, substituir, né, a minuta. Tem ainda uma parte de fazer a justificativa? E considerando, né?
Isso. A gente agora vai simplesmente fazer a redação da exposição dos motivos, né? E dos considerandos, e aí também passar para vocês, mas isso é muito mais uma explicação de todo o processo, do porquê que a gente chegou naquilo, né? Não tem força normativa.
Né? É o caderno.
Exatamente, que agora é o caderno final, ninguém mais mexe em caderno nenhum e acabou.
Só no Fábio Bordim, do Instituto Mauá, só no sentido de corroborar um pouco da intervenção dele que eu entendi, também em termos de intervenção do colega que já está aprovado, mas como sugestão, então, que os pontos que foram alterados, mesmo que sejam mínimos, sejam mandados à parte, para as pessoas terem a consciência exatamente do que foi alterado, o conforto de ver que isso não mexeu na estrutura, e fica claro para todo mundo que teve pequenos ajustes que estão lá pontuados. Se alguém tiver mais alguma pequena correção, que faça em cima daqueles pontos.
Perfeito. Ok, é isso?
É isso. O que teve também nessa itemização não são itens novos, ele foi itemizado.
Tá, entendemos. Chega de falar do caderno. Pronto, está tudo aprovado?
Você vai ter um
então tá, adeus.
Eu só quero fazer uma observação, me perdoe. Eu acho, e aí eu acho que é uma questão. Eu só quero dizer o seguinte: é uma questão de respeito a qualquer um que falar. As pessoas podem. Brígida Sacramento, Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos. É, eu só por uma questão de respeito a todos. Eu acho que quem trabalhou, sentou, tem mais claro que mexeu apenas na organização disso, daquilo. Mas quem não, tem o direito de ter dúvida. Ninguém está aqui, sabe? Olha, acabou. Não funciona bem assim. Esclarece os pontos, que eu acho que isso é o importante de se fazer.
Pois ela acabou de esclarecer.
Não, tudo bem, eu estou falando da postura do meu amigo Carlos, que eu gosto muito, e estou criticando. Não acabou.
A minha visão é a seguinte: nós temos um projeto de lei que foi aprovado na comissão. A minha preocupação é aprovar um projeto de lei. As alterações foram feitas no caderno. O Red Lane não sofreu alteração nenhuma.
Se está aprovando, tem a preocupação de saber que está aprovando.
Então, e isso vai ser encaminhado e vai ser resolvido. Se alguém tiver alguma dúvida, que mande.
Tranquilo, mas vamos fazer com calma, tá certo? E com respeito.
Você não pode aproveitar e esclarecer que teve um grupo da minuta, de alocação de minuta? Esclarece então para todos.
Sim.
A gente sabe disso. Esse não é o problema da minuta.
Sim, é o problema. Foi criado um grupo. Um GT, que é o nome do outro, e esse GT fez uma série de reuniões e todo esse ajuste no caderno foi também decidido com o GT, que a gente inclusive terá que participar, e isso foi acordado e foi o que foi feito. Bom, são ajustes pequenos e em função de facilitar o entendimento como é na leitura da minuta. É isso só, né? Ninguém mudou proposta nenhuma de. Que
perfeita. Mesmo porque as propostas não entram no caderno, no projeto de lei. Só se você remete as propostas no projeto de lei, mas elas não entram.
É, foi isso. O que houve foram coisas que se avançaram no GT e, enfim, isso tudo vai ser esclarecido. Então a gente envia até o dia 11 o material e a gente ainda pensa fazer, a ideia é fazer mais uma reunião no dia 18, à tarde. Daí realmente a gente fecha o ciclo todo, encerra o trabalho e quem tiver alguma questão tem um tempo para trazer.
Eu queria só, olhando esse ponto ainda...
Gente, só uma questão. Só...
Uma questãozinha de ordem.
Fala, bom fim.
Ele está acostumado a fazer projeto de lei, então, enquanto a gente não termina essas coisas, por mais que esteja aprovado aqui, enquanto não publica, enquanto não manda para frente, sempre vai achando um aqui, uma omissão ali, uma coisa ali. Então, quando o Terácio coloca esse ponto, acho que é assim, essa interação em gênero real entre nós tem que acontecer de maneira um pouco mais dinâmica, essas provocações. Nós aqui, acho que depois de 3 anos, não temos mais razão de desconfiança, mas institucional.
Com certeza.
Não é pessoal, é institucional. Porque aqui no Brasil, a gente está ainda aprendendo essa linha de cooperação federativa. Né? Mas assim, não vamos nos desgastar. Se precisar melhorar as coisas, é só dar um pouco mais de... eu sei que é pedir demais, às vezes, né? Para compartilhar um pouquinho mais em tempo real. Isso não é fácil porque não tem tanta ferramenta amigável de tecnologia. Com tudo isso que tem ainda hoje, não é tão amigável assim. Mas se a gente ir exercitando isso, no exercício depois do PDUI, a partir dos anos seguintes, a gente vai ter que fazer isso mesmo. Né? Aí esse ambiente mais de cooperação, ele vai acontecendo cada vez mais dinâmico. Acho que a gente, como o doutor Carlos falou, a gente já superou muita coisa aqui. Quando a gente começou, lá atrás, isso aqui era um inferno de desconfiança. Hoje a gente reduziu para 5%, né? Mas é mais por falta de tempo mesmo dessas ferramentas ajudarem a gente. Né?
Eu posso complementar?
Pode.
Queria dizer o seguinte, eu espero que depois de 3 anos tenham confiança, né? Nós tenhamos confiança mútua. Só quero dizer que reforçar o que a Cláudia disse, esse projeto de lei está publicado na plataforma durante 3 semanas, em nenhum outro processo, em outra região metropolitana, houve possibilidade de contribuir diretamente na formulação do projeto de lei. Então, eu acho que isso é claro, evidente que foi um processo diferente e amplamente participativo e totalmente respeitoso com todos que participaram.
Eu acho o seguinte, gente, foi só uma forma de colocar as coisas que nós estamos chamando a atenção e cada vez se eu achar que devo, eu vou fazer isso novamente. Não é esse o problema, não é questão de desconfiança ou não. É de desconforto, às vezes, que as pessoas sentem. E aí, nesse processo participativo, a gente tem que respeitar a opinião e a visão e fechar com chave de ouro. Primeiro, só um minutinho, querido amigo. Assim, então, é o seguinte, o que eu quero levantar aqui é que eu não estou percebendo a necessidade de mais uma reunião.
Gente, mas peraí, eu posso definir? A intenção era de fazer um evento mais solene, que fosse uma comemoração, uma confraternização de todos os participantes, blá, 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 para fazer uma coisa mais... Mas acho que agora bem merece mais.
Nossa Senhora!
Me desculpe. Mas você sabe, depois de todo esse ano de trabalho comigo, que a amiguice e a paciência não são minhas virtudes, né? Eu não tenho muito isso. Mas, assim, então, para corroborar, está tudo aprovado?
Sim.
Então, estamos com o trabalho encerrado. Sim. Então, a próxima, marca no boteco. Esquece de falar de PowerPoint e do escambau aquário. Estamos todo mundo resolvido? Então, palmas para nós. Acabou esse trampo.
Imagina é que enquanto o conselho não se reunir, não aprovar a lei, continuamos mobilizados. A palavra é essa. Então, a qualquer momento, se houver necessidade de um corpo demandado, nós nos reunimos de novo. E outra questão que a gente colocou até na minuta, né, é que enquanto a Câmara não for criada, mesmo a lei estando aprovada, essa instância permanece mobilizada. A gente não quer que em nenhum momento essa instância que é deliberativa desapareça. Então, é para continuar esse processo que, com seus altos e baixos, eu acho que foi vitorioso, acho que a gente conseguiu chegar a um resultado muito bom. E é isso. E no dia 18 a gente volta a se reunir. Pode ser para só.
Mas não merece.
A gente corre e faz uma happy hour.
Mais uma questãozinha, posso?
Claro.
Assim, está tudo aprovado, tudo certo, pronto. Mas tem o passo seguinte, é esse passo seguinte que eu queria saber, né? Vai ter reunião do Conselho de Desenvolvimento? Vamos conseguir encaminhar isso para frente este ano? Esta é uma pergunta, tá certo? A segunda, vamos supor que não haja, o que acontece na sequência? É isso que eu queria saber. Se não for encaminhado neste ano, tá certo? Mudou o governo, mudou tudo. Como é que isso vai se dar para a gente garantir que aquilo que foi
amplamente discutido, todo esse processo não se perca. Vai estar a Câmara mobilizada, a Câmara toda. É isso, queria saber se a gente consegue concluir esse processo. Claudinho.
Posso?
É, tem esse lado, os prefeitos não mudam, boa parte do pessoal do estado também fica, mas isso vai demandar um pouco a preparação da exposição de motivos que a gente pretende resolver o mais rápido possível. Tá? Com a exposição de motivos pronta, a gente conclama a reunião do conselho e leva e defende o projeto de lei no conselho. Ninguém está esquecendo a sociedade civil. É que a gente precisa da aprovação disso no conselho para envio para envio para o governador, para envio para a
Assembleia.
Tá? É isso aí.
Então, nós vamos dia 18, às 14 horas, para fazer esse fechamento mesmo de tudo. A gente manda, né, dia 11, todo o material. É isso, gente.
Muito obrigado.
Tá tudo aprovado?